RFI convida.
Silvano Mendes.
A editora Chandaigne acaba de lançar o livro Lisbonne, Ville Ouverte, Lisboa, Cidade Aberta. E para falar sobre o assunto, RFI convida hoje o jornalista e escritor suíço Patrick Straumann. Bom dia, Patrick.
Bom dia. Obrigado pelo convite.
Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente sobre esse livro. Livro no qual você dá um salto no tempo, vai até os anos 40, quando a Europa estava em plena guerra, nesse contexto de turbulência. Portugal, que esteve relativamente neutro durante esse conflito, Lisboa se tornou um ponto de passagem para muitos refugiados, muitos deles judeus, que viam na cidade a última porta de saída da Europa. De onde surgiu a ideia desse livro?
Olha, eu acho que a primeira aparição do assunto é quando a minha editora me falou sobre uma exposição que tinha no museu parisiense de um fotógrafo que, como ela descobriu, tinha conseguido se escapar da guerra passando por Lisboa. Quando eu comecei a pesquisar um pouco a vida dele, porque eu fiquei um pouco... Eu não sabia que ele tinha essa biografia. Eu descobri que ele foi para os Estados Unidos juntos, no mesmo navio, com o Jean Renoir, o cineasta, e o escritor Saint-Exupéry. E aí, quando tentei me imaginar essas três pessoas que têm uma vida tão diferente, uma profissão tão diferente, umas carreiras tão diferentes, que essas três pessoas passaram uns 10 dias ao bordo do mesmo navio, fugindo para a liberdade, fugindo do nazismo. Eu achei que isso poderia ter um assunto, né, para um livro. Eu achei isso muito interessante.
Muitos refugiados passaram por Lisboa, entre eles... Muitos anônimos, claro, mas alguns nomes conhecidos, você citou alguns. Teve também Salvador Dalí, Marc Chagall, Monet. E teve também Tadeusz Rajstan, que é o seu avô, que se inscreve um pouco nesse contexto. Lembrando que Tadeusz Rajstan foi um químico polonês naturalizado suíço, reconhecido internacionalmente, inclusive com o Prêmio Nobel. E nesse livro você cruza essa história da sua família com um momento histórico, a história com H maiúsculo, como a gente diz por aqui. Como foi cruzar essas duas histórias?
Exatamente como você... O meu avô, eu sabia disso, né? Eu sabia quando era criança, ele costumava contar essa história dessa viagem, que demorou uns 10 dias, eu acho que ele passou uma semana atravessando a Espanha, que na época, em 1940, estava completamente destruída, depois da Guerra Civil na Espanha. Então, para ele, a viagem era uma viagem quase de aventura, ou pelo menos para nós, quando ele nos contou essa história. Eu tinha esquecido mais ou menos esse aspecto da vida dele, mas quando eu comecei a trabalhar sobre o livro, eu me lembrei disso e comecei a mergulhar nos arquivos dele. E aí eu me dei conta de que, na verdade, era uma coisa muito estranha. É por isso que eu tinha que precisar. Ele era judeu, imigrante da Polônia. Ele chegou no início do século XX na Suíça. Mas, enfim, ele atravessou a França, que estava ocupada, atravessou a Espanha, passou por Lisboa no final dos anos de 1940 e... O que me surpreendeu muito, conhecendo hoje a história, é, né, que ele decidiu, ou ele aceitou, voltar para a Europa em outubro, novembro de 1940. E essa decisão, para mim, ainda hoje é uma decisão incompreensível. Isso me motivou muito para escrever esse livro, porque aí disso dá para ver esse confronto entre o destino dele e o destino desses... dezenas de milhares de pessoas que escaparam por Lisboa. Ninguém teve a ideia de voltar em 1940, óbvio, né? Enfim, eu comecei a pensar sobre, de uma maneira mais familiar, né, sobre esse assunto. Qual era o destino dele? Qual seria o nosso destino se ele não tivesse tido essa
tomado essa decisão de voltar, né?
Exatamente.
E a gente sente, lendo o livro, que existia uma espécie de contradição em Lisboa nessa época. Antoine Saint-Exupéry, que você cita no livro, que também se refugiou na capital portuguesa, ele falava de um clima de festa em Lisboa, em plena guerra, mas que, ao mesmo tempo, a cidade escondia uma tristeza atrás de seu sorriso. Essa definição é justa? Existia esse paradoxo?
Evidentemente, o que separou Portugal do resto da Europa foi o governo do Salazar, que já era completamente isolacionista, e ele Ele fez muito para afastar Portugal do resto da Europa. Ele conseguiu também manter Portugal neutro durante a guerra. Levando em conta a situação política e militar, na época era um sucesso no diplomático. E a reação dos viajantes era também tão forte porque todo mundo tinha a experiência de uma Europa sob as bombas, de uma Europa destruída, todo mundo fugindo do continente que estava... não tinha como acender a luz durante a noite porque tinha todo mundo tinha o medo de ser bombardeado, etc. Então, essa cidade de Lisboa, onde todo mundo podia, pelo menos os ricos, podiam comer nos restaurantes bem, tinha luzes durante a noite, isso criou um contraste muito forte, né?
E tem uma coisa que é recorrente nas diferentes histórias, porque o livro é dividido por capítulos que são baseados ou em personagens ou em lugares que dão um pouco o fio condutor, mas tem um ponto em comum. Frequentemente a gente vê a questão da hospitalidade, dessa hospitalidade portuguesa. É interessante quando a gente traz para o contexto atual, Portugal, em geral, e Lisboa em particular, está muito na moda atualmente. É um fenômeno de moda, mas tem uma tradição também da hospitalidade? Você acha que vem dessa época?
Eu acho que vem até de mais longe. Aí isso é uma intuição, mas é uma intuição minha. Eu quero mantê-la, né? Lisboa, em particular, já era a capital do mundo inteiro, né? No início do século XVI. Eu acho que essa lembrança de esse jeito de estabelecer contatos com o mundo inteiro, a cidade, de uma certa maneira, se lembrou disso, já estava acostumada.
Ou seja, Lisboa, cidade aberta, Lisbonne, une ville ouverte, uma ótima sugestão para quem quer conhecer um outro lado da história de Portugal, talvez um pouco menos conhecido. Livro que acabou de ser publicado pela editora Chandaigne. O RF convidou hoje o jornalista e escritor Patrick Straumann. Obrigado pela presença aqui na RF.
Muito obrigado, Silvana.